A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Caros ouvintes, e está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo está a Isla de Oliveira.
Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
E Mariana de Oliveira.
Oi, galera. Oi.
E no programa de hoje vamos gravar sobre Rebelde. Sim, vamos gravar sobre o reboot da série que teve esse ano, né? Lá da série clássica lá de 2004. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim da primeira temporada. Bora lá. Mi mente viaja donde tú estás. Mi padre grita otra vez. Que me malgasto mi futuro, eso paz. Con mi manera de ser. Aunque lo escucho y estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde. Série, um remake aí da série lá de 2004. Vocês viram? Eu obviamente não vi porque eu não era o público-alvo desse negócio, 2004. Vocês viram?
Na minha época, mais ou menos, né, da nossa época, mas eu não acompanhava, não. Como passava no SBT, às vezes eu assistia uma coisinha ou outra.
Ah, 2004 eu tinha 18 anos, eu tava em outra vibe, né? Realmente, isso, eu não ia assistir isso mesmo, assim.
E também eu não ouvi as músicas, não. Comecei a ouvir músicas há, sei lá, ano passado, sabe?
As músicas eu ouvi, querendo ou não, eu ouvi.
Assim, e tem muita música legal também.
É, as músicas legal, assim. Pra deixar aqui claro pros ouvintes mais uma vez, assim como foi na série de Julius Fantasmas, eu só assisti porque a Isla e a Mariana me obrigaram.
Aham, colocamos uma faca no seu pescoço. Sim. Teve polícia espontânea fechando.
Sim.
Mas ele gostou, ele fala que gostou.
Não, pior que eu gostei, eu gostei, achei divertido. Assim, tem que entender algumas coisas aí. Primeiro, eu não sei qual era o público-alvo da série original, né? Não sei se era um público mais infanto-juvenil. Essa série aqui não é um público tão infanto-juvenil, um pouquinho mais velho. Tanto que ela, na Netflix, ela tá com classificação 16 anos, porque tem cenas de sexo, tem cenas de nudez.
Sim.
Então, se por um acaso aí alguém estiver ouvindo aí, pai estiver ouvindo, for querer pegar esse remake e botar o filho pra assistir, dependendo da idade do filho, não faça isso.
Mariana tem 12 anos, vai fazer 13, e quando a gente tava assistindo, a gente pulou, né? Crianças, perguntem pros seus pais se vocês podem ver, e se não deixar, não veja, e se você for ver eles deixaram, pula as cenas, pelo amor de Deus.
É, tanto que eu fiquei surpreso quando eu vi, assim, eu falei, cara, eu realmente não esperava. Eu não vi a classificação.
Eu achei desnecessário.
Eu também
principalmente
achei.
Principalmente a primeira cena, que é com a Hannah e o... Como é que é o nome? E o Esteban.
O Esteban. É, que não é o pescador parrudo. Deixa eu falar.
Podia... É verdade, agora que eu lembrei. Podia sim ter pegação, mas...
Eu acho que não precisava ser tão explícito, não.
Não, não precisava. Não tinha necessidade.
Só um beijo tava bom, e olha que eu nem vi a cena.
É, só uma pegação ali. Forte e pronto.
Quando eu vi, eu falei, caraca, eu tô vendo série dos anos 80? Tô vendo, sei lá, Portes?
Né?
Eu falei, cara, fiquei realmente surpreso, porque eu realmente não esperava, não. Pensei que ia ser na pegada, ia ser aquela parada mais infanta, assim, juvenil, né? Tipo o Julius Fantasma, assim, eu realmente pensei, assim, porque eu realmente, é aquilo, eu não sei se o RBD original era assim. Aí eu não sei dizer. Eu nunca assisti nada. Não sei se tinha esse lance no original.
É, eu acho que não tinha, porque assim, eu não sei se o SBT cortava, mas Rebelde passava à tarde, tarde, à noitinha, acho difícil ter, né?
Uhum. Se Rebelde fosse dos anos 80, 90, poderia até ter, Mas como é a parada dos anos 2000, acho que não. Mas aí realmente me falta esse conhecimento pra saber. É aquilo, como eu não assisti, tem alguns personagens ali, às vezes, que aparecem recorrentes, pra mim não tem peso nenhum. Né? A diretora da escola, ela era um dos rebeldes, né? Ela, do rebelde, não. Ela era um... Ela fazia parte do elenco original. Ela não era dos rebeldes, né? Mas ela fazia parte lá da...
Ela era a melhor amiga da Mia Colucci.
Uhum. Isso, né?
Que é a Patricinha, né? Do RBD. Do
que antigo. Tem a estrela na festa.
Que é a Celina, né? Celina Ferrer, né? Que é o... Que ela volta na série. O Luca, né? O Luca Colucci, né? Que dá a entender que é o sobrinho dela, né? Pelo menos eu entendi que era primo. Sobrinho.
É primo.
Ah, primo? Ah, tá. Eu achei que era sobrinho.
Numa entrevista, ele disse que era primo. Falou que é esse parentesco com a Mia Colucci. Ou seja, o pai dela é irmão do pai do Luca Colucci.
E assim, eu gostei do elenco, né? Assim, todo mundo ali na... Até pra ter esses tipos de cena, tem que ser um elenco de adultos, né? Não pode ser adolescente, de fato, né? Mas ali é na casa dos seus 20 e poucos, né? Então, mas passam por adolescente ainda tranquilo, todos eles.
Ah, mas eu acho muito engraçado que... Sei lá, por exemplo, o Sebas... É, qual é o nome do ator?
Alejandro...
Ele tem 18 anos. Pois é.
É, ele tem 26, é. Porque aí uma coisa que eu fiquei na dúvida nessa série, qual é a idade dos personagens? Porque essa escola é o quê? É um segundo grau? É tipo uma faculdade? É o quê? Qual é a idade dos personagens? Porque ali... Tudo bem, mas ali todo mundo dirige. Então eu tô imaginando que seja... Eu não sei qual é a idade pra dirigir no mínimo no México. Não sei se é 16, mas tô imaginando que tem, pelo menos ali os mais novos têm 18.
É, eu não. Eu também não sei como é que é no México, né? Essa questão de maioridade ou também de escola, né? Quais são as etapas ali. Mas eu imagino que seja 17, 18.
É, nessa faixa por aí, né?
17, 18, 19, né? Então eu acho que os mais velhos devem ter 18 ali, né? Sei lá. Porque, por exemplo, a Hannah dirige. Então, pô, eu não sei. Tô no mínimo 18, né? Aí eu não sei se, por exemplo, se é igual nos Estados Unidos, a idade mínima pra dirigir é 16.
Mas eles bebem.
Não, aí beber não quer dizer nada, né?
Ah, não é? Podem beber escondido. É.
Não, no México pode tirar com 16 anos. Então pode ser que estejam realmente ali 16 anos, então. Então os personagens podem ter ali 16 e o mais velho 18. Porque não ficou, pra mim não ficou claro. Porque, assim, dá a entender que é um colégio, né? Dá a entender que é segundo grau.
É, dá pra entender. É um internato, né? Então, pra mim é um segundo grau.
Né? Que aí a gente vai. Eles indo lá na Elite Way School, né? Que esse colégio vem da série original, né? E a gente vai acompanhando esses novos alunos, né? A Hannah, né? Que é a Azul Guaitá, né?
Andy. Andrea, na verdade, o nome dela é Andrea, só que o povo chama ela de Andy. Ela faz o casal com a Emília, né? E o nome da personagem, da atriz é Selene. Lizette Selene. Aí tem a Emília, que é feita pela Giovanna Grigio. Tem o Alejandro Puente, que faz o personagem Sebastian.
Que eu carinhosamente chamo de Ceboso.
Ceboso?
Ceboso, é. É Ceboso mesmo.
Baixa Langarica. Eu pensei que Langarica era um xingamento, mas é o sobrenome do personagem mesmo. Aí tem a MJ, que é a Maria José. É a Maria José, né?
Isso.
Uhum. E a Andrea Caparro, não é?
Isso. Chaparro ou Caparro? Eu não sei.
Eu não sei como é que pronuncia o sobrenome dela.
Deve ser Chaparro. Chaparro, né? CH?
Chaparro.
Chaparro.
Nossa. Tem o Sérgio Mori, que ele é o Esteban.
Alguém?
Faltou.
O Jerônimo.
Tem o Jerônimo, que o personagem dele é o Dixon.
Já vou falar que é o meu personagem favorito aí desse...
Quem?
O Dixon.
O Dixon?
É, foi o que eu mais gostei.
Sim, é perfeito.
Por quê?
Ah, sei lá, eu gostei dele. Eu gostei do estilo dele e tal, né? Aí quebrou um pouco, porque eu achei que ele era realmente das ruas e tal, não sei o quê. Mas claramente não faz sentido nenhum, né? O maluco pagar de bandidão e tá num colégio caro pra caraca, né? Ele não é bolsista, né?
É.
Eu gostei, mas eu gostei dele, eu gostei do personagem. Eu gostei do ator, achei um ator carismático. Gostei.
Sim,
do...
também achei.
Não, uma coisa assim, boa da série, eu pelo menos achei todos os atores bem carismáticos, assim, né? E a... Só pra deixar aí pros ouvintes, a Giovanna Grigio, pra quem não, talvez não pegou, ela é brasileira e ela fez o remake das Chiquititas, né? Ou reboot, sei lá. Ela é atriz brasileira e interpreta uma personagem brasileira, de fato.
Na novela Chiquititas, a personagem Millie, ela cai e fica cega do cavalo, né?
Ela fica cega do cavalo.
Oh, não, calma.
Ela cai do cavalo e fica cega.
Isso aí. Aí, eu tava vendo... Então, aí o povo fez um meme com isso, perguntando pra Giovanna Gris se é verdade que a Millie ficou cega. Entendeu?
Entendi.
Enfim, né?
Enfim, né?
E eu esqueci de falar do Franco Massini, que é, faz o Luca Colucci.
Colucci, sim.
Qual o seu personagem preferido, Maria?
Eu não vou nem falar. Claro que é a Selene, que é a Andy, né? Óbvio que é a Andy, perfeita.
Ah, eu não... Não sei se tem uma... A Emília, né?
Inclusive, não colocaram ela na página do elenco da série.
A Emília, ela começa sendo... A gente acha que ela vai ser uma vilã e, na verdade, né?
Sim, sim. Ela... Assim, a série tem um problema... Pra mim, tem um problema sério de ritmo. Não sei se... Assim, como ela não me pega na nostalgia... Porque eu nunca consumi Rebelde. Mesmo conhecendo... Só conheço a música... Aquela música lá do Eu Sou Rebelde. Que tocou a Exaustão aqui no Brasil.
Sim.
Tu acaba ouvindo por osmose. Então, você querendo ou não, você sabe, assim, cantarolei até a música, assim, tava cantando junto. Cantou pela primeira, no primeiro, quando eles se reúnem a banda aí no final. Eu espero que tenha uma segunda temporada. Tem algumas coisas legais ali, né? Eu gostei do Luca, principalmente aquele lance do... O Luca como personagem, eu acho ele muito bom, porque ele é um personagem muito sarcástico. Faz muita piada, assim. E tem uma cena que ele fala... Ele vai lá no... Tá ensaiando a Emília e o Sebastian. Ele fala... Ah, você tá igual a Xuxa e tal. Pô, essa referência é muito boa. É muito bom. E uma outra coisa também importante...
Ah.
Que eu acho que até questão de também... Se for botar uma criança pequena pra assistir... A série tem muito palavrão. E a dublagem não tirou o peso de palavrão, não.
Caralho.
Eu não... Como eu não assisti dublada, eu assisti legendado, não peguei muitos palavrões.
Não.
É...
Como não? Pô, toda hora eles falam carajo.
Ah, carajo é de...
Carajo.
De buenas.
Carajo.
Eles falam muito, bastante palavrão. Bastante palavrão. E na dublagem, assim, eu botei justamente na cena quando o Sebastian vai encontrar a mãe. E ele manda, por que carajo tu não veio falar comigo? Ele manda em português. Por que caralho tu não foi me ver, tá ligado?
Eu preciso ver em português.
A dublagem, assim, não sei se é em todos os termos, mas... Acho que foi por um acaso que eu botei nessa cena em específico, então. Então também tem isso também. Ela não poupa palavrão também, não. Tanto na dublagem quanto em espanhol, né? Deixa eu voltar aqui porque eu não terminei o raciocínio do problema da série. Achei que faltou um pouco de. Sei lá, o roteiro. Algumas coisas foi muito corrida. Não sei se você teve essa sensação. Ficou algumas coisas ficou muito vazia. Assim, por exemplo, pra mim o que funcionou? O Luca funcionou bem. Esse lance dele com a Lida.
Com a seita e tudo mais.
Com a seita, com o lance do Esteban e tal. Por exemplo, a Andy ficou muito escanteada. A Andy e a MJ ficaram muito escanteadas na série. Pelo menos achei, né? Tanto que botaram esse romance com a Emília, assim, até funciona. Acho que elas têm química. É aquilo. Se rolar uma segunda temporada, não vai ter mais. Assim, se tiver uma segunda temporada, por exemplo, der um salto de um ano, acabou porque a Emília tá no último ano.
Sim.
A Emília e Seba tá no último ano. Então, esses personagens não vai ter mais.
Ah, não.
E assim, eu acho que teria que ter uma segunda temporada pra, sei lá... ter mais um pouco mais de... Estreitar melhor esse relacionamento, assim, né? O lance da seita ali funcionou, assim, mas sei lá, achei que faltou alguma coisa nessa série, assim.
Que seita foi descoberta muito rápido, sabe? Eu acho que podia ter desenvolvido melhor, eles terem feito mais coisas, ter colocado um pouquinho mais de suspense, sabe?
Eu tô com a sensação que essa série... Assim, a série foi pensada só pra uma temporada. Não sei se você...
Será?
Não sei se vocês tiveram essa sensação também. Porque ela parece ser muito fechada, tá muito fechadinha. Acabou, sabe? Assim, tem algumas coisas pra resolver ali, mas...
Eu imagino que primeiras temporadas geralmente são assim, ainda mais que a Netflix tem o histórico de cancelar séries boas. Eu não entendo isso. Anne com E é uma que, pô, ia bem, sério, ia bem. Tinha muita coisa pra desenvolver, né?
Por que isso? E também, qual o problema também? A gente não sabe quais são as métricas da Netflix. A Netflix não libera. Né?
Então,
a gente não sabe se uma série fez... o que eles consideram sucesso? É só pela galera que assistiu? Ou eles pegam muito... por comentário negativo da internet, porque eu tenho a sensação, é meio que eles vão pela, o que a internet tá comentando. Pra mim, o exemplo é Cowboy Bebop. Eu, assim, a gente gravou Elementar sobre, assim, pelo menos a galera que gravou lá te gostou. E, assim, a sensação que eu tenho é que a Netflix foi justamente pelas críticas ruins da internet, assim. Então a gente não sabe quais métricas, de fato. A NFI foi cancelada. Por quê? Assim, ela não revela. É baixa audiência? Não dá pra saber se é só baixa audiência, porque a gente não sabe. Ela não revela número.
Fica aí sem entender, porque algumas séries que pra gente são boas foram canceladas, né? Mas a questão de que você falou sobre achar que... sobre a primeira temporada tá fechada, eu imagino que seja bem isso, sabe? Assim, ó, a gente lança a primeira temporada, já coloca aí o enredo aí...
mais fechadinho.
Pra como se fosse fechadinha. É.
Tu vê que essa série não tem aquele grande cliffhanger, né? Pra uma segunda temporada, assim.
Deixa...
tem umas coisas ali pra você resolver, né? Por exemplo, como é que vai ficar o lance lá do Esteban com o pai do Luca, né? Que é o grande mistério, um dos grandes mistérios dessa primeira temporada, além da seita, porque o Esteban tem essa fixação com o Luca, né?
Uhum.
A gente não sabe muito bem, até descobrir que o Luca teve aula de música com a mãe do Esteban, né? E a mãe dele sumiu, e depois eles foram... ele vai atrás da mãe, né? E ele descobre que ele é o filho do pai do Luca, né? Esqueci o nome do pai agora.
Eu também não lembro. Marcelo Colucci.
E tudo foi resolvido muito rápido, né? Assim, ele já descobriu. Aí ficou, tem essa questão aí, que talvez seja pra uma segunda temporada. Mas não tem aquela coisa assim, pô... tu fala, pô, tô louco pra ver a segunda temporada porque eu quero... pô, deixou isso aqui em aberto. Não tem pouquíssimas coisas em aberto. E o lance da seita se resolveu já na primeira temporada, praticamente.
Sim, mas, por exemplo, a Anitta, eu imagino que ela vai querer vingança. E podia. E também a gente não sabe por que que ela fazia parte da seita. Qual era a motivação dela?
Qual era o gatilho dela?
Qual era o gatilho? É uma coisa que pode ser explorada. Também a questão do Sérgio. Sérgio Mori, não. Falei o nome do. Mori.
Mori, né, Mariana?
É. Não, o Sérgio Mori é o...
Esteban,
né? Mas imagino que eles vão explorar isso também. O Luca Colucci, ele... Sim. Ainda tem a MJ traindo os meninos. Isso a Maria é indignada, ela ficou putaça com isso.
Pois é, bem, ela não coisou com os dois, não tocou com os dois. Ou ela não tocou com ninguém, mas... porque tocou com o outro e deixou o povo pra trás. Vocês viram a cara de cu do Dixon, triste? Chateado.
Coitado do Dixon, né? Porque o que aconteceu ali, né? Tem todo esse drama ali da seita, né? Vamos um pouquinho mais em ordem, né? Eles vão. Tem a batalha das bandas, né? Que é uma coisa que é comum ali na escola, tal, pros estudantes de música, né? Eles têm que formar uma banda e eles acabam ali, né? Se juntando ali, eles ali, né? Todos eles ali. Vínculo foi muito rápido também. Tudo bem, tem 8 episódios. Acho que poderia ser um pouco... levar um pouquinho mais de tempo, né?
É, isso surgiu meio que do nada, né? Assim, mal se conheceram. Super amigos, família.
Ela era namorada do Sebas, né? E ela já era cantora, né? Tem essas expressões, né? Porque ela já era cantora, não já?
Sim, ela já era uma popstar.
Já era famosa ali e tal. Os outros... O Dixon, né? E o... E o Esteban, em teoria, vem de famílias pobres, background pobre, né? A MJ é aquela pessoa toda retraída, né? Num lá muito restrito, né? Muito religioso, né? Aí me vem, pô, é muita suspensão de descrença, né? A gente tá em 2022, né? Essa série se passa no tempo atual, né?
Sim.
Pô, ela é tipo, eu vou pra uma escola religiosa. Nenhum dos pais chegar e entrar no Google e pesquisar o nome da escola, pô.
Né?
Pô, tem que me fazer acreditar muito, assim. Mas tudo bem, mas tudo bem.
É que dá pra passar, né?
Passa, né? E a Andy é aquela baterista ali. São pessoas que cada um tem sua personalidade bem diferente, assim, né? Fica bem nítido, né? Isso na série. Acho que pelo pouco tempo, assim, acho que eles passam bem, assim, as diferenças entre eles, assim. Agora, uma coisa que me incomodou um pouco, eu não sei, eu não entendo nada de moda, mas as roupas que eles usam, tem umas roupas que são, meu Deus do céu, cara, principalmente o Dixon.
Nossa, a Indy tava super estilosa. Nossa, vontade de entrar dentro da TV e falar, minha filha, tá maravilhosa.
Ai, tem umas coisas ali que eu... Ai, não passa, não.
É coisa de jovem.
É.
Tira não é mais jovem.
Olha, chamando a gente de millennials.
Ah, somos boomers.
Boomers? Tá louco? Quer me colocar mais velha do que eu sou? A minha bisavó.
E outra coisa que me incomodou muito, assim, cara, é muito brega, eu acho muito brega, desculpa, é o smartphone com flip. Cara, que celular feio.
O quê? Smartphone que dobra. Ah, não,
Muito feio. A gente já passou de celular de flip, a gente já saiu de 2010, gente. 2008, 2009.
Teve uma coisa que teve muito nessa temporada, foram easter eggs, inclusive focando nesse assunto do celular. O celular da Hannah, que ela encaixa assim na bota na hora que ela vai chegar na escola. E a Mia Colucci fez exatamente a mesma coisa.
É porque é uma coisa, né? Essa galera do RBD ali são meio que lendas lá dentro, né? Então não é bem um reboot, né? É um mais ou menos, né? Porque é meio reboot e continuação, né?
Sim.
Não dá nem pra dizer que é um reboot, né? Nem remake, né? Porque esses personagens existem, personagens da série original existem, né?
Sim.
Agora, um personagem que eu achei meio sem propósito é a Lourdes, que é a inspetora, né? Eu pensava que ela ia ter mais alguma coisa, assim.
Só uma vez chata.
Não foi pra lugar nenhum. Isso me incomodou, alguns personagens não ir muito pra lugar nenhum, né? E, por exemplo, se tiver uma segunda temporada, eu espero, por exemplo, a Andy seja mais explorada, que ela foi muito escanteada na série. A MJ nem tanto, o Dixon um pouquinho também, acho que sim. É aquilo, por exemplo, como eu já falei, né? Como a nostalgia não me pega, as músicas, eu não consigo ter conexão muito com as músicas, né? As músicas, essas coisas assim e tal. Ali aparece o personagem. Tanto que acho que no início, né? No início da série, quando chega a MJ, né? Ela tá com uma pedrinha na testa, né? Quem usa era a Mia que usava, não era?
Isso, ela tava com uma estrelinha.
E a Emília chega deboche, assim, chega, tira da testa dela e fala que aqui nessa escola é brega ser fã, tipo isso.
O que não faz sentido nenhum, tá ligado?
Por quê? Por que não pode ser fã? Pois é.
Aí tem esse lance da seita, né? Que a gente já falou um pouquinho, né? Que é a galera ali, o Ricardo, todo mundo é rico, né? Tirando os Esteban.
Não tem o que fazer.
É, aquela coisa de fraternidade americana, né? Tinha um filme que era bem essa pegada com o Joshua Gett.
É o Sociedade Secreta.
É bem nessa pegada Sociedade Secreta, né? Que tem essa coisa assim na faculdade e tal, ele tem nessa escola. Essa seita, é bem nessa pegada, assim. Né? Que aí eles vão lá, eles decidem montar a banda entre eles ali, né? O Luca também tem toda a questão com o pai dele, né? O pai dele quer que ele faça, que ele siga a carreira e faça curso de administração e tal. Ele quer fazer música. Tal, que ele tem bastante talento, canta bem ali. Outra coisa também, todo mundo canta muito bem, inclusive a Giovanna.
É, ela fez aula de canto, aprendeu espanhol só pra isso.
Fala bem espanhol, né? Eu também não entendo muito de espanhol, então, mas passou, assim. Galera, até na série mesmo, dá zoada nela, né?
Sim. Tem uma hora que o Luca até chama ela de Senhora Favela.
Senhora Favela?
Pois é.
Porque ela é do Brasil. Nossa. Eu fiquei, tipo, meio... Tinha reparado nisso, não.
Na fila que eles estão lá pra escrever essa coisa pra batalha de banda.
Uma coisa que a gente podia falar também é sobre diversidade, né? Você falou em off, antes. Não tem personagem negro, sim.
Pô, não tem nenhum, não tem, cara. Assim...
Não.
A MJ, né? A Andrea Chaparro e a Zete Selene não são brancas, né?
Não são brancas.
Mas, cara, assim, não tem. Tirando elas, assim, tu vê assim pelo alto, assim, pelos alunos, assim, cara, não tem um aluno negro nessa escola, velho.
Pois é.
E também não há diversidade de cor. Tá, tem aquele menino lá que fica fazendo bullying lá com o Luca Colucci, mas assim, os protagonistas.
Luca Colucci. Um Dixon. Chamando ele de colombiano, falando um pouco das coisas das carteiras.
Não, mas ele faz isso com o Luca Colucci também.
Não, ele fala.
Chama ele de Lady Gaga, né?
Figurante da Lady Gaga.
Olha que sacanagem. E assim, os protagonistas são. Os seis protagonistas, eles são brancos, cis, né? E são magros.
E assim, uma coisa assim, é aquilo. Aí, outra coisa que o roteiro te dá assim, mas depois parece que esquece. Por exemplo, ele fala, né, o Luca tem uma conversa com a Jana, que eles já se conhecem, eles têm um background junto, tem um background ali, talvez se rolar uma segunda temporada, que ele fala, ah, você me tirou do armário, né, ela contou lá, você me tirou do armário, tem esse né, que revelou, e ficou por isso mesmo. Sabe, o roteiro nunca mais tocou nesse assunto, falei, pô, Uma coisa, acho que interessante, uma coisa interessante pra você desenvolver os próprios personagens, relação dos personagens, jogou de lado, assim. Esse é um dos problemas, assim, do roteiro dessa série.
É uma das coisas que podia ser desenvolvido numa segunda temporada, né?
Pois é. Ou talvez, assim, é aquilo, como a gente falou, talvez eles estavam pensando numa série, fazer uma... A gente nunca sabe com o Netflix se vai ter uma segunda temporada, mas uma coisa mais fechada, então não dava pra desenvolver tanto numa primeira temporada. Eles tinham que ir pro finalmente logo de cara, né?
Sim.
Então, aí isso ficou jogado. Eu falei, pô, eu queria saber mais, assim, o que aconteceu, o que ela fez pra ele e tal. Tu vê que ele tem um pouco de animosidade somente com ela. Com todo mundo, né? Porque ele é meio escrotinho, mas...
Sim, escrotinho. Tem o ego lá, sim.
Pediu um quarto só pra ele, porque o ego dele não cabe naquele quarto. Precisa de um quarto só pra ele e o ego.
Exatamente.
Aí tem o lance do trote, né? Que bota eles lá pra... Vem a galera mascarada lá, a gente não sabe ainda o que que é. Bota eles pra... Pega as roupas lá do... Clássica lá dos rebeldes e faz... E pra eles tocarem lá a...
Eu não sei o nome da música, eu só falo que eu sou rebelde. Eu não sei o nome da música, quem sabe?
É rebelde, né?
Que aí pega na nostalgia, né? Pra quem assistiu, aí... Acho que é isso que a série... Acho que ganha a galera que assistiu nessas questões, né?
Mariana, o Diego explicou por que ele assistiu, mas e você? Por que que você assistiu?
Por que que eu assisti? Primeiramente, essa série explodiu muito. Então tinha, a cada dois vídeos que você via no TikTok, tinha vídeo dessa série, né? E tinha vídeo do casal, Emília e Andy, e eu fiquei tipo, interessante, só que eu deixei de lado. Aí depois a minha melhor amiga veio e falou pra eu assistir essa série porque ela tinha adorado. Aí eu assisti sem muita expectativa, sabe? Eu pensei que ia ser uma bosta e que ia ser tipo um Rebelde Renovado. Minha mãe até falou antes, ai, eu não vou assistir um Rebelde Renovado, não. E no final, eu assisti porque a trama é muito interessante, os personagens são perfeitos e é isso.
É, eu fui assistir porque a Mariana me animou pra assistir. E também que eu gosto das músicas. É, eu já ouvi, comecei a ouvir ano passado. Ouvi algumas da RBD.
Olha aí.
Aí.
E eu nem tava tanta bola quando ela ouvia, mas agora quando ela ouve, eu canto mais alto que ela.
Pô, a trilha sonora é legal.
É legal. As músicas são legais. Eu gostei das músicas que eles tocaram ali, aquilo. Não sei se elas são. Se são lá da série 2004 ou se são músicas famosas no México. Que eles tocam ali entre as batalhas das bandas e tal. Mas eu gostei muito da última música que a Colmeia canta.
Sim, muito boa essa música.
Ah, eu não lembro que música que é.
Eu não lembro o nome, mas eu gostei da música. Eu gostei da música que a MJ e o Seba cantam também.
Eu sinto.
E a MJ, sim, é verdade, eu sinto.
É uma música clássica, né? Ali depois lá no, na segunda fase do torneio, eles têm que fazer um clipe com umas músicas originais do. É falar do SBT, ó. Do RBD. Que é Salva-me. Eu gosto. Inclusive o clipe eu achei muito legal. Quero ver se tem um clipe por aí. Se tem um clipe no YouTube aí pra ver. Vou até procurar depois.
Deve ter lançado, com certeza.
Ou alguém deve ter me pirateado aí.
Mas esse clipe ficou muito bom. E essa música é uma das músicas clássicas, né?
Sim, sim. A música é bem legal. Né? Essa parte musical da série é bem bacana. Isso é bom de fato, né? Aí depois esse trote que tá acontecendo lá, acontece lá e pega fogo no estúdio de música, né?
O povo derruba a bebida alcoólica lá, que era lá.
E aí eles são quase expulsos do colégio, né? E aquilo também. Ali todo mundo é rico, todo mundo é influente, né? O Seba é mais influente ainda porque a mãe dele é prefeita da cidade e futura presidente do México. Então você já viu como é que é o moleque. O moleque deve ser insuportável.
Mimadinho, né? Mimadinho.
Não, é mimadinho e acha que é intocável, né? Pode fazer o que ele quiser e nada vai acontecer com ele.
E bonito, segundo a Mariana.
Gatíssimo, rei de tudo, perfeito.
Ele não parece o Christian Bale? Parece, hein?
Não conheço essa pessoa.
Christian quem?
Christian Bale. Ele tem o quê de Christian Bale?
Ah, tem. É verdade.
O povo tá falando que ele é a mistura do... Qual é o nome daquele menino lá que fez aquela série do guarda-chuva? Umbrella Academy, que faz o Vest, que na verdade ele é uma criança.
Ah,
não, ao contrário.
É o Aidan Guy.
O Aidan. Eu tô falando que ele é que o Sebas, obviamente também o Alejandro, eles são uma mistura do Agustin Carrara e do Aidan.
É, do 7, o personagem 7, eu acho, Umbrella Academy, que é uma mistura do Agustin Carrara e ele.
Coitado do Agustin Carrara. Agustin Carrara é muito... Tá acima dessas...
Ele é uma lenda.
Mas, e outra coisa também, uma coisa que me incomodou na série também. Todo mundo bonito. Isso me incomoda.
Pois é, pra ter uma representatividade pra nós.
Todo mundo muito bonito.
Ah, lembrando que tem um cover da Britney Spears também.
Isso, Sebas e Emília.
É crazy, né? Não, é One More Time, né?
Isso. É, Baby One More Time.
Sim.
Inclusive, a voz da Gigi Grigio nessa música é de arrepiar.
Sim, ela canta muito bem, muito bem.
Eu vi uma entrevista com a Gigi Grigio e ela disse que ela se sente muito incomodada ao cantar e que foi muito difícil pra ela cantar, pra ela ter um tom, um jeito de cantar que ela se sinta confortável. E sempre quando ela gravava e tinha que cantar, ela se sentia muito, muito desconfortável.
Aí depois disso eles ficam nesse draminha ali de tentar descobrir quem tá ali por trás da seita, né? Porque estão atrás deles. O Esteban tem essa fixação no Luca, né? Eu acho maneiro que ele descobriu a senha do cara só ouvindo a tecla.
Pois é, gente.
É Tom Cruise, pô.
Eu não sei se isso é possível, né? O cara deve ter um ouvido. Ele tem um ouvido mutante. Porque o Dixon fala isso, né? Pô, você poderia ver, ouvir que eu tô digitando pelo som das teclas e tal, não sei o quê. Né? Ele vai lá e descobre a senha do computador do Luca, ele quer saber lá a relação da mãe dele. Aí tem esse lance da seita. Depois ele sofre um atentado de novo, né? O Esteban, coitado, né? Porque o Luca quer fazer parte da seita, né? E ele fala, ah, você vai ganhar a Batalha das Bandas se você sabotar a galera lá, né? E faz de tudo, né? Ele faz ele apanhar, o cara apanha feião, mano. Ficou com a orelha toda roxa o resto, até o final da temporada.
Vou lá cantando e ele lá, sendo espancado, sendo judiado, tadinho.
Tu vê como é que ele é bastante manipulador, né? Porque ele tinha que fazer, ele tinha que impedir os caras... O Sem Nome, né? Depois a gente tem o nome deles é Sem Nome, né?
Sem Nome,
né? Eles pediram deles irem pra Batalha das Bandas. Depois, quando tem o lance da a segunda fase lá, que eles vão pra... Eles têm que fazer um clipe de uma música clássica do Rebelde. Eles fazem o clipe, fica bem maneiro, fica bem emocionante. Eu gostei bastante ali. E depois ele fala, ó... Você quer essa informação, eu te dou, mas você tem que fazer isso. Tu vê como o cara é... O Luca é bem manipulador, é bem esperto até. É,
ele me surpreendeu, assim, entregando a seita.
Né? Que aí por exemplo, né? Que aí ele bota lá um vídeo lá no... Ele upa um outro vídeo lá de alguém tava tomando banho lá. Eu não fiquei... Quem era que tava ali naquele vídeo?
A Anitta tomando banho. Pornográfico.
Gente, não lembrava disso, não. Ah, mas você assistiu duas vezes também, né, Fih?
Pois é, você
tem que lembrar.
O personagem mais bem desenvolvido dessa série pra mim é o Luca. Eu gosto do Dixon como personagem. Eu gosto desse personagem meio loser, assim. Eu me identifico com esse tipo de personagem, assim. Eu gostei das músicas dele, inclusive, né? Mas como questão de roteiro, assim, eu acho que o melhor personagem é o Luca aí mesmo.
No começo, não gostava muito do Luca, não. Justamente porque...
Ah, ele é babaca.
Maurício, babaquinha e tal, mas... Com certeza espero que ele vá fazer muita coisa errada ainda, sabe? Trair os meninos e tal.
Ah, vai. Eu acho que, assim, se tiver uma segunda temporada, e tiver o salto de um ano, não tiver mais o Sebas e a Emília, principalmente o Sebas na escola, eu acho que os vilões aí, talvez, entre aspas, né? Porque eu acho que vai ter uma outra célula ali da seita e tal, né? O que vai... Que vai sumir assim tão fácil, né? Vai vir uma outra galera. Eu acho que a MJ vai ser parte desse negócio. O Luca, talvez. Né? Eu acho que vai acontecer isso.
Provavelmente o pessoal vai perdoar a MJ.
Acho que não vai perdoar, não. Não vai perdoar, não.
Ah, eu acho que vai perdoar sim.
Eu não acho, não. Eu acho que ela vai virar vilã na segunda temporada. Eu acho.
Começar a... Se ela virar vilã, seria bem legal também.
Tô tirando aqui do nada. É só palpite só.
Não, porque ela é influenciável, né? Sabemos que ela é influenciável. O Sebas...
Então...
Pode fazer a cabeça dela,
pois
né?
É. Por exemplo, pode ter os... Se não tiver mais o Sebas ali atuando na escola, ele pode ser uma coisa ali meio mastermind ali nos bastidores, entendeu? Meio manipulando a MJ, talvez. Provavelmente vai ter outros alunos, né?
A Mariana viu que A temporada já foi gravada, na verdade, né?
É, a temporada já foi gravada, inclusive. Inclusive, o Franco postou nos stories dele os bastidores.
Que é a segunda temporada? Ou...
É, porque a segunda temporada sai esse ano ainda.
É. Uhum. Ah, então vai ter uma segunda temporada.
Vai.
Ah, então por que vocês estão? Por que vocês não falaram isso logo desde o começo?
Pois é. É porque na minha cabeça você sabia que ia ter uma segunda temporada. Só que você não tinha certeza, porque a Netflix podia cancelar e desistir de postar a segunda.
Por exemplo, tivesse salto de um ano, o que eu gostaria, né? Por exemplo, o Sebas controlando a MJ, tá ligado? E ela virar vilã da segunda temporada. E com uma outra galera da seita, entrar uma outra. Provavelmente vai entrar uma galera nova, ter uma outra. Ter uma reedição dessa seita de novo. Talvez um pouquinho mais de chavado. Que eu acho que também foi uma parada muito. Foi meio tosquinha, assim, da maneira que foi, assim. Muito. Resolveu muito rápido. Desmascararam muito rápido.
Porque o que aconteceu no final, né? Eles não iam tocar na batalha, né? Tem todo o lance lá que ele liberou o vídeo. O Esteban colocou esse vídeo, o outro vídeo lá da mulher tomando banho, só porque ele queria a informação da mãe dele, por causa do Luca e tal. E tu vê como é que o pai do Luca é escroto, porque ele falou, ele não pode... Ah, o que tem que fazer? Expulsar todo mundo. Ah, mas a gente não pode expulsar, principalmente o Sebastião, porque ele é filho da futura presidente do México. Vamos expulsar uma única pessoa, ele expulsa o próprio filho.
O próprio filho.
Não, até porque ele também não queria que ele fizesse música, né? Então, eu acho que pra ele, matou dois coelhos com uma cajadada só, né?
É, pensando nisso.
Porque, né, é até engraçado a conversa do pai dele, né? Ele, pô, caraca, eu vou te falar que eu queria que meu pai fizesse pra mim. Ah, toma aí 100 mil na tua conta aí.
100 milzinho.
100 milinha aí na tua conta aí. Ah, tá vendo esse carro aí, ó? É seu. Sabe do carro não, mas 100 mil tá ali.
Resolveria muita coisa.
Né? E aí ele descobriu que eles não iam participar. Eles foram desclassificados e tal, né? Por causa do vídeo, né? E o Luca fazendo essas sabotagens lá pra ele ser da seita, porque ele queria ganhar a batalha de bandas e tal, não sei o quê. Aí depois, no final lá, eles conseguem... O conselho lá deixa eles tocarem, mas eles entendem. Ah, vão deixar tocar, é como se fosse... Desse pra gente um cala-boca, né? Então, eles não iam tocar. Só que a MJ, os pais dela descobriram, né? Os pais dela nem pesquisaram no Google. Os pais dela caiu aquele vídeo lá da festa, lá que eles tentaram na festa, lá em embebedar o Seba, pra poder... Uma confissão que ele era da seita e tal... Né, tava bebendo muito, pô, a menina quase se afogou na jacuzzi, né? Ela falou, não, a gente vai participar da final, pô, me ouve cantar, que você, né, porque aí ela tinha esperança de cantar e os pais dela mudar de ideia, ver que ela tinha talento e tal, não sei o que, e os pais dela manter ela lá. Então dá pra entender o lado da MJ também, né?
Sim, dá pra entender.
A princípio os caras, eles não iam tocar, né? Mas vai acontecer isso, eles não. Ou vai ter uma DR aí em algum momento, ou eles vão dar um gelo nela, ela vai sair dali, vai sair, sei lá, vai virar uma vilãzinha, é o que eu acho. Ou vai rolar uma DR e vai ficar tudo bem, né? Vamos ver. Né? Já no início da segunda temporada. Ou se eles vão arrastar isso pra resolver no final, ou numa terceira temporada, não sei.
Eu imagino que eles vão explorar bastante, assim, a temática não, essa franquia, sabe, essa série, muita gente assistindo, né? Sem falar nas músicas, né, que vendem bastante.
Ah, as músicas são boas.
A melhor de todas é Ciúna, velho.
Tô falando das clássicas, essas novas, eu acho que são novas, né, que foram apresentadas na série, não sei se são todas clássicas, não sei, realmente não sei.
Essa Ciúna Vez...
Não é do RBD, é
ela
de
é um cover.
Mas são bem legais.
O Jerônimo, né, canta com a MJ. Nossa, misturei personagem com
Jerônimo
com o nome real, né?
Uma coisa que eu gostaria dessa série é a jaqueta.
A jaqueta.
A jaqueta é bonita.
É o meu sonho. Se alguém que tá ouvindo aí, minha mãe passa o Pix. Vocês dão o dinheiro.
Que Pix? Sou rica?
Não, ela vai passar o Pix, vocês dão o dinheiro da jaqueta pra ela comprar pra mim, tá? Obrigada.
Ah, aquele paletózinho é legal.
É meio que uma versão mais atualizada do antigo, né?
Só Nutella.
É.
Mas a jaqueta é bem bonita. Eu, de fato, gostei. Não sei se tinha no original, não sei. Mas eu gostei. Achei maneiro. Talvez teria um. Aquele é, assim.
É bonito. É um vermelho bonito. Tom da escola.
Aí, no final, eles cantam lá a música, né? A música do Rebelde, né? Eles não tocam, né? Na realidade, né? Porque eles não tocam na batalha, né? Eles fazem um protesto lá, né? É a galera que pede pra eles tocarem, né? E aí, no final, eles falam, somos os rebeldes, né?
se chamam de rebeldes.
Aí, né, aí vem tocar a música lá e, por exemplo, pra quem viu, a nostalgia deve ter batido muito forte aí.
Ah, sim. Nossa, é... Eu não assistia, mas sinto nostalgia por causa da música, só da música, né, em si. Pô, é uma música legal, é uma música que gruda, né? As músicas da RBD
são... São
músicas chicletes, exatamente. Elas foram feitas pra grudar no ouvido.
Sim, sim. Mesmo sendo em espanhol, assim. E aí acaba... Acaba tudo bem, né? O Luca é expulso, vai estar indo embora. Ele fala pro pai dele que ele... Ah, fala lá com teu filho lá.
Ele dá um beijinho.
E é isso, né? E acaba assim, né? Eu achei que ficou meio final de temporada. Meio que... Não foi final de temporada, final de série, tá ligado? Eu achei... Realmente, assim, se acabasse nessa primeira temporada, acabou. Valeu. Enfim, a série, essa primeira temporada teve realmente um início e meio fim.
Sim, se poderia... Acabar por aí, sim, com certeza. Mas eu quero muito rever esses personagens.
Pensando com os Kelly.
Era mais inteligente acabar aí porque já tá, obviamente, tudo resolvido. Mas, no meu coração, eu quero que tenha mais temporadas porque eu quero ver eles de novo, cara. Eu tô apaixonada. Sem falar que tem outras músicas, outros covers, sim. Outras músicas do Rebelde mesmo, né? Pra explorar e tal. Ah, e assim, tem uma questão também. A gente viu num canal do YouTube que é algo que poderia realmente acontecer. Seria interessante a Mia Colucci aparecer, né?
Sim, no canal da Foquinha, que ela fez uns 50 uns fatos lá sobre. E falou que seria muito interessante a aparição da Mia Colucci. Ainda mais pelo parentesco com o Luca Colucci. Porque é isso.
Ah, seria legal um dos... protagonistas aparecerem, sabe? A Roberta, ou os outros meninos, seria legal.
Assim, pra mim, como eu ver esses personagens assim, pra mim é diferente. O que eu espero de fato, assim, é que eles deem uma afinada melhor nesse roteiro. É, explore mais as relações entre esses personagens, dê mais destaque pra MJ, pro Dixon. É, a relação do Luca com a Jana ficou muito... Aquela lance deles ali ficou jogada. Eu queria ver mais desenvolvido isso.
Ah, em Jana, eu achei, sei lá, por que ela não continuou com o Esteban?
Com o Esteban.
Ela termina com o Esteban, né? Ficou uma... Eu achei que...
Ele fala, você é importante pra mim. Ela não tem, né? Ela não quer ser... Pô, eu não sei, eu vou usar um termo aqui, mas é meio que salvaguarda da pessoa, assim, é suporte emocional total, assim, ela não consegue ser essa pessoa nesse momento. E ele falar isso até pelo lance da mãe e tal, não sei o quê, ela não tem a maturidade pra isso nesse momento. Por isso que ela falou, não, vamos devagar, porque com certeza ele ia... Eu vendo, entendendo, no meu entender, ela colocar, acho que peso demais nela, assim. Pelo menos foi o que eu entendi, né, na fala dela lá no final, né? Ele fala, você deveria viver por si mesmo, essas coisas assim, né? Então, né, que ele ia, talvez, ela tem que se escorar emocionalmente demais nela. E ela não tem essa carga emocional pra isso. E maturidade também, né? Então, acho que... Por isso que ela falou, não, vamos dar um tempo, vamos mais devagar e tal. Mas esse romance vai voltar em algum momento, com certeza.
Ah, volta. Eu acho que volta sim.
Volta. Ou vai ter mais alguém pra ser um triângulo aí. Não, vai rolar ciúminho, essas coisas, né? Que é de adolescente, né?
Sempre tem um triângulo amoroso, né?
É, porque eu achei que até ia ser a MJ e eles dois, né? E eu achei que ia ter uma disputinha aí, mas ficou por isso mesmo. Né? Que a MJ gostava do Esteban. Pensei que ia ser esse meio que um quadrado aí, né? É, a MJ gosta do Esteban, que gosta da Jana. Aí mas ela tá com o Seba, mas aí o Dixon gosta da MJ, mas também. Então eu pensei que ia ser esse parangolé doido aí. Mas no final não foi nada disso. Simplificaram.
Eu acho que a MJ vai acabar se envolvendo com o Sebas.
Sim, eu acho também.
Amorosamente.
Eu acho também.
Falar nisso, o que é que você espera, Mariana, pra segunda temporada?
Eu espero que eles desenvolvam muitas coisas. Por exemplo, a Andy. Porque eles basearam ainda muito só na Emília, só muito nesse romance. Eu gostaria um pouco de saber mais sobre ela. A gente já sabe que ela tem problemas em casa, com padrasto, família, entre outras coisas. Também eu quero que explore outras músicas da RBD, que são muito boas. Esse caso da Emília, que também tá muito entranhado, eu quero saber mais se ela vai virar uma vilã, se ela vai ficar doida aí, se o povo vai perdoar ela, vai dar um gelo nela, não vai. E é isso. E como é que vai ser o desenvolvimento da escola também?
Eu gostaria de ver a Anitta sendo mais vilãzona, sabe? Porque, sei lá, parece que tipo, ela aceitou muito fácil as coisas, entendeu? Foi embora, foi despedida. E qual é a motivação dela pra ela, né? Pra ela ser uma das cabeças ali da seita?
Na minha cabeça, ela... ela é uma personagem muito ruim e que ela não vai aparecer na segunda temporada. Ou se ela vai aparecer, é muito pouco.
Vai ter que ser de fora, porque ela foi demitida?
Ah, sim, com certeza ela vai tentar fazer coisa.
Mas ela não tem essa influência toda? Não sei, não sei.
Não vai embora. Quero acreditar nisso. E gostaria de também ver a relação do Esteban com o Luca, né? Agora que eles... sabem que são meio irmãos.
O Luca não quer acreditar nisso porque o ego dele é enorme.
Tu vê que no final já... na final eles meio que chamam ele de irmão ali, já... acho que já... ele já tá pendendo pra rolar amizade ali entre eles.
Mas ele não vai deixar isso tão fácil, não. O Luca com o Lute não é tão amigável desse jeito. Mas ele já tá meio coração.
Não é alguém que se possa confiar, né? Ele é um meio que... ele é um agente duplo. Ele age de acordo com o interesse dele.
E ele é manipulador pra caramba. Ele realmente falou, eu sou o melhor ator desse colégio. E é isso aí.
É.
Ganou geral. Então, assim, eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele aí. Tinha começado a falar ali, é isso. Eu espero que desenvolva melhor os personagens, né? Principalmente os personagens que deixaram meio de lado aí, como a Mariana falou. O Tia Andy aí. Eu espero que tenha mais desenvolvimento. A Emília, se continuar na série. Espero que tenha mais... a Andy como personagem, não só como personagem por si, né? Não só como casal da Emília, né? O Dixon também. Eu espero que venham novos personagens. Não sei se vai focar só, vai ficar nesse núcleozinho ali, né? Eu imagino que possa ter novos personagens se tiver o salto de um ano, né? Acho que com certeza vai entrar novos alunos. Se tiver outros personagens, se tiver esse salto. Se não, é aquilo. Como a série não me pega na nostalgia... é isso, se tiver uma segunda temporada, assim, se eu for assistir, eu espero que tenha. O roteiro seja um pouquinho melhor, porque eu achei bem fraquinho nesse quesito, assim. Tem umas coisas legais, mas faltou um pouco, assim, jogou muita. Algumas coisas ele jogou e largou de mão.
Não desenvolveu, né?
Não desenvolveu nada, principalmente o lance, como eu falei lá no início, do Luca com a Hannah.
Não, mas esse negócio dele sair do armário não foi relacionado a Hannah, foi relacionado a Mia Colucci, a prima dele.
Não, acho que tá relacionado a ela também, porque ele reclama com ela.
Que? Ele falou que foi no casamento da tia e eu não entendi muito bem essa história. Acho que é uma coisa que se desenvolver.
Jogou, não, assim, não mostrou mais, assim. Espero que... mostre alguma coisa na segunda temporada aí, vamos ver. Mas, assim, é aquilo, a série me divertiu. Assim, é série bem adolescente e tal, né? Como a gente falou, não... é uma série pra adolescente mesmo, um pouco mais velho. Siga a faixa etária da Netflix. Se não, se for ver... se você, pai, aí estiver ouvindo, for querer botar o filho pra assistir... eu quero assistir Rebelde. Dependendo da idade aí, acho, não sei se é recomendado não. Por exemplo, na idade da Mariana, assim, 12, 13 anos, algumas cenas ali eu acho que talvez seja um pouco pesado. Não sei, eu pelo menos achei.
Algumas cenas são muito pesadas, só assistindo com
os pais, aí você ou assiste primeiro pra ver se tá de boa, sim. Assim. Porque eu achei um absurdo, fugindo um pouco do assunto, achei um absurdo deixarem crianças assistir Round 6. Por exemplo, eu achei...
então, né? Também acho um absurdo.
Eu achei um absurdo. Não, você deixou teu filho assistir, mas, pô, ela tem 12 anos. Tudo bem. Mas, pô, criança de 8, 10 anos.
Ah, pensei que você tava dando sermão.
Eu te dei o sermão depois, você sabe. Não acho que era pra Mariana assistir, não, eu acho.
Qual das séries você tá falando? Round 6 ou Rebelde?
Round 6. O Rebelde tem umas ceninhas ali e tá, tal, ok, mas... Round 6 eu acho mais pesado, eu achei, pelo menos. Não sei...
Mesmo eu tendo 12 anos, eu tive a maturidade e tive a... Eu entendi que tem cenas, certas cenas, que eu não posso ver porque eu não tenho maturidade pra ver. Então, quando eu já vi que o negócio tava esquentando, eu pulei pra não ver, né? E eu falei pra minha mãe, até pedi pra minha mãe, mãe, eu posso ver essa série? Eu pedi pro meu pai, posso ver essa série? E eles deixaram.
Eu vi uma galera falando que teve galera que deixou, tipo quando, sabe quando você deixa o Faustão rodando na TV?
Uhum.
De background? Uhum. Eu tava fazendo isso com o Round 6, entendeu? E criança pequena assistindo, entendeu? Não é... Pô, acho meio bizarro. Mas é isso. É, assim, eu curti, assistiria uma segunda temporada? Não sei. Só se a Ashley e a Mariana me obrigarem pra gravar de novo.
Exatamente.
Não, a gente assiste e volta pra falar sobre a segunda temporada.
Sim.
Eu fiquei mais triste por não ter uma segunda temporada de Júlio dos Fantasmas. Essa eu fiquei triste, porque eu gostei mesmo.
Ai, ficamos tristes também.
Netflix, senhorinha, Netflix.
Mas é aquilo. Ela pega mais pela nostalgia do que outra coisa. Assim, acho que a primeira temporada é muito focada na nostalgia.
Sim.
E o roteiro é bem falho. Eu espero que na segunda temporada o roteiro seja melhor. Continue tendo nostalgia, obviamente, porque nostalgia vende e a galera vai ver, mas, pô, acho que tem que ver amarrar esse roteiro um pouco melhor.
Porque vocês têm um olhar muito crítico. Eu tenho um olhar mais amador. Então, vocês percebem coisas e falam sobre algumas coisas mais profundas. Por exemplo, não sei o que, teve um final muito, muito fechado e não dá muita abertura pra uma segunda temporada. Eu não penso muito nessas coisas.
Ah, mas isso é da idade mesmo, né?
Ah, sim, com certeza.
E eu acho esse tipo de série legal pra você assistir, pra, assim, desanuviar a mente mesmo, sabe? O adulto não é só feito de boletos. De boletos. Se forem boletos pagos, tudo bem. A gente não é feito só de filmes tensos e densos.
Não, com certeza. Com certeza. Não, pô. Sei lá, Pacificador. Cara, Pacificador é aquela série pra tu ver. Eu, pelo menos, imagino pra tu ver e dar aquela desligada, entendeu? Se divertir. Sei lá.
Pô, eu tô assistindo Jane the Virgin, pô. Cara, eu me amarro porque tem o quê de novela mexicana, me amarrei, sabe?
Sim, é claro, às vezes a gente quer ver aquela coisa só pra... Eu não gosto muito, eu até tenho tentado mudar um pouco de falar esse tema, não gosto muito de desligar o cérebro, né? Eu acho nem tudo assim pra tu ver, porque tem coisa, às vezes algumas coisas assim, é mais pra tu se distrair mesmo, né? Porque tem séries assim que tu se distrai, mas tem um textinho ali se tu parar e prestar atenção, sempre tem. Não, obviamente se a série for bem feita, né?
É uma série bacana também que tem na Netflix, que tem essa pegada de
fazer outra coisa.
De fazer outra coisa enquanto você assiste, né, Mariana? A Mariana até me lembrou aqui, como é que é o nome?
Superstore ou Cloud9.
Você já assistiu Superstore?
Superstore? Não. Já me recomendaram. Se é que eu tô pensando, parece ser The Office. É no supermercado?
É.
Tipo, tem a pegada The Office, só que é no supermercado. Já me recomendaram essa série, eu vou assistir.
Tem uma pegada da The Office, The Good Place, Brooklyn Nine-Nine. Tem essa pegada cômica e exagerada do americano, sabe?
No Brooklyn Nine-Nine tem suas críticas ali, quando, se você parar e prestar atenção, assim, tem uns episódios ali que tem a crítica ali. Um exemplo é o que a gente já gravou também, aquela série levinha, assim, de boa pra você assistir, que foi o Fuller House, né?
Fuller House,
Vale a pena. Vamos ver se vai rolar o Elementar aí da segunda temporada. Espero que vocês tenham curtido aí. Assistam, não sei. Vai de cada um. Eu não sei, não consigo recomendar o Rebelde. Vale a pena assistir ou não? Realmente não sei. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Quero agradecer aí a Mariana e a Ásla pela gravação. Espaço aberto aí pro Jabá, considerações finais.
Bem, eu tô muito feliz, adorei gravar esse podcast. E foi muito bom falar sobre essa série que é incrível. Vocês gostam mais dessa pegada adolescente, mas também com um toque de mistério. Vejam que é muito boa. Claro, se vocês tiverem a idade. E obrigada por essa... Como é que fala? Não, eu esqueci. Por essa...
Convite.
Por esse convite. E é isso. Espero que a segunda temporada desenvolva algumas coisas aí. E é isso.
Foi legal assistir Rebelde. Quero uma segunda temporada. Quero mais covers. Quero mais músicas do antigo Rebelde também. Mais representatividade de cor, de corpos e de sexualidade também. É isso. Obrigada.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu!